Podcast Brasil apresenta
Som pra Viagem.
Viagem, a gente tem o prazer e tem a honra de conversar com a Donina. Mais de 50 anos dedicados à música brasileira, especialmente ao samba. E a gente vai conversar com a Donina para falar mais a respeito do segundo CD dela. Olha Quem Chega, CD que ela acaba de lançar e que tem a distribuição da W. Então, Donina, é um prazer, é uma satisfação conversar com a senhora.
Obrigada, eu também, né?
Donina, eu queria que a gente falasse, claro, especialmente desse CD. Esse é o segundo trabalho e é um repertório que a senhora mesmo selecionou, né? Com canções do Eduardo Godin. Eu queria que a senhora falasse a respeito desse projeto. Como surgiu a ideia de gravar as composições do Eduardo Godin? E qual é o seu objetivo? Qual é a sua ideia de Olha Quem Chega?
Olha, eu conheci o Godin faz mais ou menos uns 7 anos, mais ou menos. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Trabalho, estou sempre no bar do Alemão, no qual ele é sócio também lá. E eu conheci o Godin aqui em Pinheiros, quando ele entrou de sócio naquele bar. Ele falou, Iná, você quer ir lá? Um pouco lá, e a gente tava começando, então eu falei, tudo bem, né? Mas eu olhava para ele e falava, não dá, né? Sabe quando você não conhece a pessoa, que você fica meio assim? Ele tá gozando da minha cara, de qualquer coisa assim. Aí começou uma amizade legal, uma amizade gostosa. Ele é um cara que não é de falar muito, ele fala pouco, mas ele é uma pessoa... Aí eu comecei a ver as músicas dele, as composições dele. E eu gostei muito de várias músicas dele. E assim começou. Quando eu, um belo dia eu falei, eu vou gravar um disco com músicas suas. Aí ele assustou, ele falou, não faço. Por que vai fazer isso? Que ele não acreditou também, né? Aí ficou e passou um ano e meio, quase ou mais. Aí eu falei, me dá música porque eu vou gravar o próximo disco, vai ser sua. Música sua. Mas por quê? Eu falei, porque eu quero fazer. Eu quero. Não sei como vai ficar, mas eu vou fazer. Então, aí quando ele viu que eu tava procurando música, ele passou. Ele falou, pega no meu site, lá tem algumas músicas. Meu marido abriu o site de Godin, tinha 200 e poucas músicas, né? Eu falei, pra escolher agora as músicas do disco. Então, fizemos um... Escolhemos juntos, os meninos que trabalham comigo também ajudou. Essa aqui não serve, essa aqui é boa. Eu por mim gravaria todas, porque são todas bonitas. Aí começaram a me escolher de todas essas músicas, temos 16 músicas. Aí, mas ele não estava acreditando ainda. Ele ficou meio assim, ainda vai gravar, meu, foi bom. Mas vai gravar como? Eu vou gravar. Não sei como, mas eu vou. Não tenho dinheiro, não tenho nada, mas que eu vou gravar, eu vou. Mas justo, eu falei, todo mundo não faz homenagem para compositor, eu quero fazer para você. Eu acho que você é um grande amigo, um grande compositor, um grande maestro, arranjador, eu acho que você tem direito também de alguém fazer. Aí ele começou a se entusiasmar, mas nunca... Quando eu comecei a gravar, ele não foi no estúdio. Tanto que ele falou, faço da sua maneira, não quero nem saber como tá feito. Eu não quero nem saber como tá feito, porque o meu samba não é sambão. Falei, calma. Calma que eu sei que, o que é que eu vou fazer. Aí começamos, quando eu fui para o estúdio, então eu tinha muita amizade com os meninos, com os músicos. E o quinteto branco e preto sabia que eu ia gravar, que ia entrar em estúdio. Aí me disseram, a gente está no estúdio gravando, vamos dar uma forcinha. Foi tudo bem. Então quando chegou o dia que marcado, eles foram tirar toda a base do disco todo. O ritmo todo, fizeram a base, fizeram arranjo. Aí eu convidei o Thiago para fazer uns arranjos, porque ele gravou um disco dele e ficou bonito, eu gostei. Falei, Thiago, você quer gravar? Quer ser produtor do meu disco? Falei, mas eu não sou nada, não sei produzir ninguém, nem eu mesmo. Tanto que o meu disco tá aí, não saiu ainda. Não, eu você vai produzir. Aí ele entrou de pé, de mão, de corpo, tudo, né? Aí começamos a trabalhar nas músicas. O quinteto fez arranjo de várias músicas. A Débora Gurgel também se prontificou em fazer algumas músicas comigo, que é pianista. E vários músicos foram chegando, entendeu? Foram chegando os músicos e foram gravando. E no fim, eu acho que não sei nem quantos músicos gravaram comigo. Aí convidei o João Borba também para fazer uma participação numa música, porque tem. E ele aceitou. E o Gudinho nunca foi no estúdio. Ele não ia. Ele só falava, como é que tá o disco? Eu falei, tá indo. Como é que tá o disco? Vai indo. Mas ele ficava meio. E um dia ele foi no estúdio lá para ouvir, sentou um pouco lá. Eu falei, vamos ouvir umas músicas. Mas pedi pro Beto, falei, Beto, põe uma música pro Gudinho ouvir como é que tá. Tava gravando aí. Aí colocou uma música, falei, põe outra música. Aí ele pôs uma música que chama-se Violão Gentil, que é o Borba que canta, né? Aliás, eu canto o Violão Gentil e ele canta o Velho Sambista. Então, quando eu comecei a cantar, ele falou, você gravou essa música? Me abaixou a cabeça, falei, gravei. Aí eu vi que ele tava quase chorando. Ele falou, essa música eu fiz com meu pai. E a primeira pessoa que tá gravando é você. Independente de mim, a primeira pessoa agora que tá regravando é você. Aí saí, eu vou embora, não quero ouvir mais nada. Foi embora, nunca mais fui no estúdio. Eu quero só ver quando esse disco ficar pronto. Eu com medo, porque ele é, pra música ele é um pouco assim, autoritário. Ele é enérgico, ele gosta de coisa, tudo certinho. Aí ficou pronto, mandamos lá antes da mixagem. Ele falou, tem um negocinho assim, vamos consertar. Consertou. E agora tá babando. A menina Lívia, que é a produtora, falou esses tempo atrás. Falei, não, preciso comprar uns babador pro Gudinho. Eu falei, por que comprar babador? Ele tá doente. Eu fiquei, não, ele ouve o disco, ele se baba todo. Então eu falei, ai que gostoso, que bom. E agora ele tá com disco. E o pai pediu pro Paulo César Pinheiro pra escrever também no disco. Quem escreveu foi o Paulo César. O Rogério Noia, que é um poeta, fez uma poesia, também tá na capa do disco. Então todos me ajudaram. Então agora ficou pronto, mas tem uma luta grande, mas consegui fazer. E tô pensando no próximo já, né? Agora não sei quando, mas que eu vou fazer, eu vou.
E que repertório próximo? A senhora já tem algo em mente?
Talvez tenha a música do Gudinho também, mas vai ter uma muito diversificado. Tem umas músicas assim, tipo Toada. Tem uma Toada do Senhor que é muito linda, que ninguém conhece. E essa Toada eu quero arrumar uma dupla sertaneja pra fazer comigo. Que é muito linda. E eu vou fazer. Até o ano, fim do ano que vem, eu quero ver se está pronto também.
Quer queira a chama que ficou, não queira mais queimar. Vai, que toda a verdade de um amor o tempo traz. Quem sabe um dia você volta para mim, e amando ainda mais.
Babando, não só o Gudinho anda babando pela senhora, né? Com todo respeito, né? A Sara lançou recentemente um CD, né? Vamos dizer de maneira mais oficial, no Sesc Pompeia e Choperia Cheia.
No dia 30, Choperia Cheia. Não tinha lugar, que terminou os ingressos. Teve discussão por conta de ingresso, não tinha, então... O pessoal falou que você não faz dois shows. Eu falei que não tem horário para fazer mais, né? Nós fizemos um show. Eu nem sabia que a gente ia lá. Eu falei, poxa, vai meia dúzia de gato pingado lá que não vai, né? De repente, quando eu subi no palco, que vi aquela casa lotada, eu falei, nossa, é... Fiquei feliz da vida. Eu chorei muito aquele dia. Eu sou chorona. Eu choro de tristeza, eu choro de raiva, eu choro de alegria, eu choro quando eu tô no palco, eu tô cantando. De repente a gente vê alguém assim, gosto dessas pessoas de mais de idade, não velha como eu, assim, né? Um pouquinho mais. Porque eu sou mocinha, né? Então, vejo lá cantando comigo, poxa, eu me sinto muito feliz de ver aquele pessoal seguindo a gente, assim, né? Muito bom.
Vocês distribuíram babadores lá? Não?
Quase precisou, eu acho. Acho que quase precisou de babadores.
Donina, toda terça-feira normalmente a senhora se apresenta no do Borobadó, né? E que é assim, um nome cativo, as pessoas são muito na casa. É, por conta do seu trabalho, por conta da senhora. Esse público tão cativo que lhe acompanha já há quanto tempo? Qual a reação? Algumas pessoas que a senhora normalmente encontra no Alo Borogodó, por exemplo, já estiveram no Sesc Pompeia, escreveram para a senhora, como que tem sido a repercussão?
Eles me procuram muito, lá se frequenta muito, frequenta também já pessoas mais da nossa idade também, é lógico. Mas lá, a frequência lá mais é molecada, então eu adoro eles. Faz 6 anos que eu estou trabalhando lá. E eu adoro eles. Eles têm o maior respeito comigo, também respeito eles. A gente às vezes conversa, às vezes sai piada, eu dou risada, eu brinco com eles. Mas eles são pessoas maravilhosas. Eu gosto de Borogodó. O pessoal fala, mas é uma muvuca, mas é disso que eu gosto, poxa. É, tá no meio daquela rapaziada lá, um vem e conta uma piada, outro vem e fala uma bobagem antes. Então tá sempre se divertindo e é gostoso isso. Eu gosto da molecada.
Falando de molecada, os rapazes que lhe acompanharam no CD são rapazes, né? Faz parte da sua carreira, da sua vivência como cantora, sempre tá perto de gente mais jovem, de gente de qualquer idade, ou seja, é importante para a senhora também essa informação, essa formação com gente mais jovem.
Eu gosto porque eles são assim extrovertidos, né? Às vezes a gente dá um errinho assim, um tira sarro de lá, um tira sarro daqui, um dá risada, outro fala uma bobagem, então a gente dá outro no fim, outro leva na base da gozação também, então vai. Porque eu gosto, tem vários músicos bons, mais e mais de idade também. O primeiro meu disco meu foi feito por músicos competentes, Zé Barbeiro e vários outros músicos. E agora esse aí, como nós formamos esse samba, que é o Samba Novo, né? Então, o Thiago é um produtor, tem 27 anos. Toca sax, toca flauta, escreve muito bem, faz arranjo. O Pingo tá com 20 anos, agora tá com 7 cordas. Muito bom, conheci ele com 14 anos tocando cavaquinho, solando cavaquinho. Ele fez um disco, homenagem à Esmeraldina, então... solando, hoje ele toca tudo, violão, 7 cordas, 6 cordas, e um cavaquinho, faz tudo. O Henrique no bandolim e cavaco também. O Léo tá percussionista maravilhoso. O Marcos toca violão. E o Thiago também, então quando a gente vai fazer show grande, arruma mais um ou dois percussionistas, então um clarinete. Então o Alexandre, que às vezes nos acompanha também. Então a gente forma um... Acho que a mais mocinha, ela sou eu. A mais novinha sou eu. O resto tem 20 anos, 25.
Ainda, a senhora, carinhosamente, a senhora falou aí do Aldo Borogodó, de uma casa pequena, né? Ou seja, uma casa modesta. Mas assim, a sua música vai aonde as pessoas estejam, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho de apresentações que a senhora acabou fazendo fora. A senhora já esteve na Espanha, na França, no Marrocos. Como é a repercussão do seu trabalho em outras terras?
Na França, eu sempre tenho vontade de viajar de novo. Mas quando eu fiz o show da homenagem a Clemente de Jesus, que eu fiz no Sesc Ipiranga, e de lá nós viemos fazer no Teatro Municipal no encerramento do Fórum da Cultura Mundial. E aí tinha um pessoal do mundo todo, estavam aí no teatro. E tinha esse produtor da França, Sherif Casnadar. Terminou o show tudo, eu fiz não lembro o nome da minha agora, que fez comigo ali. E ele falou... eu quero Dona Iná na França, não do Brasil na França. Aí eu falei pro Marco, eu falei, eu não vou nada, sabe? Tá tudo papo furado. Um 7-1, como diz o outro. E passou. Ele foi embora também, não pediu nada. Dali uns 3 meses ele procurou meu endereço, meu telefone e mandou um rapaz de lá da França na minha casa para me entrevistar, para mim ir para a França no mês de abril do ano seguinte. O cara chegou aqui numa terça-feira, e na quinta-feira já ia viajar para a França de novo. Ele veio aqui para me entrevistar, para mim ir para lá. Aí fui para lá, mas foi um show maravilhoso. Tratamento de primeira. E nos receberam muito bem. E de lá, então, os músicos voltaram e nós fomos para a Espanha, na casa de uma amiga. Mas ela já tinha pego 2 shows para mim fazer em Zamora, na Espanha. Então fizemos voz e violão. Eu com o Marcos fizemos 2 shows nessa casa, depois fizemos o terceiro para vir embora. E lá foi que eu soube que eu ia estar ali 1 mês em Marrocos. Abri o computador lá e falei, nossa, você vai para Marrocos? Eu falei, não vou. Fazer o quê em Marrocos? Ela brincando comigo ainda falou, vai lá que o Marco vai trocar a senhora por um caminho. Que lá disse que a troca lá é essa. Eu falei, tá bom. Eu vou com ele quando ele volta ali e falar, Iná tá aqui, ó. Aí eu fui pra Espanha, fiquei lá 12 dias na Espanha, fiz 3 shows lindos. Conheci bastante o norte da Espanha, fiz muitos amigos lá. Cheguei aqui no dia 17 de abril, 17 de maio, meu aniversário, eu estava viajando para Marrocos. Fazer 2 shows em Marrocos também. Ali, no Marrocos fiz 2. Mas foi de uma praça em Marrocos para aproximadamente 15 mil pessoas numa praça. Foi um show lindo, lindo. E o segundo show foi no jardim de um palácio real. Para convidados, Agora lá foi tão gozado que fizeram um palco, fizeram tudo, enfim. Digno de uma grande artista, porque eu nem esperava, só olhava assim e falava, eu que vou cantar aí, vai nada. Só vou fazer uma pontinha só aí, né? E quando eu estava cantando, do outro lado daquela multidão toda, tinha duas bandeiras brasileiras enormes do consulado do Brasil. Nossa, aí eu desabei, né? Aí eu não sabia se eu cantava, se eu chorava, se eu ria, assim. Isso foi experiência gostosa, maravilhosa mesmo.
Donina, essa emoção que lhe acompanha, né? A gente conversando aqui, a senhora muitas vezes até se emociona, né? Assim, sempre... 50 anos de carreira praticamente a senhora tem, né? Essa emoção sempre lhe acompanhou? Como que foi o comecinho?
Ah, o comecinho, eu queria cantar, né? Não queria saber aonde. Eu queria cantar. Eu comecei na minha cidade com... 8, 9 anos com meu pai era músico, meus tios eram músicos. Então eu comecei cantando com ele, estudei música com meu pai, estudei bandolim, mas não toco nada mais, não sei lá, se eu tiver aqui aquela. Não toco. Eu não toco bandolim, conheço música, tudo, mas não toco nada. E com 14 anos eu trabalhava na Orquestra Cidade já lá. Grandes músicos, eu cantava bailes na cidade. E com 18 anos eu vim para São Paulo, onde eu ganhei um concurso de calouro, Peneira Rodine, que era na Rádio Cultura. E fui a vencedora e depois lá começou então, né? Rádio Clube de Santo André, eu fui a primeira cantora da Rádio Clube de Santo André. Fui a primeira cantora da Rádio ABC de Santo André. E de lá eu fazia, vim para Record, que era aqui em Bocaiúva. Lá eu fiz várias apresentações, mais de um ano também. Lá eu conheci grandes cantores, grande Araci, Zaura Garcia, Neide Fraga, Carlos Galhardo. Porque antigamente a Record era como se fosse uma Globo hoje. Todos os artistas do Rio vinham para São Paulo para se apresentar na Rádio Record, entendeu? Então eu conheci muita gente ali. E eu imitava muito. Quando eu, mais jovem, eu imitava. Foi quando eu fiz um show, um trabalho lá na minha cidade com o Orlando Silva, foi fazer um show lá. E ele falou pra mim, filha, seja você, canta você. Não canta outras pessoas, porque eu imitava tudo. Eu imitava Elisete, imitava Isauria, imitava Dricinha Batista, tudo que eu ouvia, imitava Adinho de Fonseca, tudo tava, eu queria cantar igual elas. Ele falou, canta você, sabe cantar você, então canta. Aí mudei, fui mudando, aí peguei meu estilo próprio e tô até hoje, depois me casei, não deu certo, me separei, voltei de novo por imposição de família. Não deu certo, me separei em 71 e continuei na noite. Continuei na noite, trabalhando, lutando, fazendo faxina, lavando roupa, babá, cozinheira. Então, e com 55 me arrumaram um serviço, já pensou? Na prefeitura, você tem que trabalhar, me arrumar. Pra lavar banheiro, mas eu fui. Os meus irmãos são amigos. Você vai limpar banheiro? Eu falei, vou, porque não é pra hoje, é pra amanhã. Mas se eu não fazer esse serviço, lá vou ser registrada. Então eu fiquei 10 anos, com 55, entrei com 65, pedi. Falei, eu quero demissão voluntária, porque eu quero parar, porque eu não sei o que trabalhar. E hoje eu sou aposentada da Prefeitura de São Caetano. Consegui me aposentar. E tô aqui.
Com muita dignidade, né? E se dedicando exclusivamente à música, né, Donina? Isso que é importante, né? Donina, o seu primeiro CD, aliás, então, 50 anos de carreira, mas assim, o primeiro CD, o Divino Samba Meu, 2004. 2005, a senhora ganhou o prêmio Tim. Mas aí de revelação, né? Mas, bem, não importa, porque era.
Triste, né? queria ser uma mocinha nova, bonitinha, ser uma velha coroa como eu, assim, uma hora.
Que ainda que venha a tempo o reconhecimento, né, Donina, né? Mas assim, imagina, tanto tempo dedicada à música, só meio estranho, acho que devia ser pelo conjunto da obra, não como revelação, né?
É, também. Mas eu acho que se eu tivesse... Às vezes eu fico pensando, tem tantas cantoras amigas da gente, que foram amigas da gente, que conseguiram gravar há muito tempo, muito antes que eu, tudo. Cadê elas? Sumiram. Então hoje eu cantei por aí, todo mundo, fui muito conhecida na noite e tudo. Só que hoje eu sou reconhecida. E elas estão por aí, num... pergunta pra alguém de fulano, de ciclano, ninguém sabe onde está mais. Talvez seria comigo também. Entendeu? Como a gente vem e se vai. Então pra mim foi ótimo, foi a hora certa pra mim.
E aí acrescenta bagagem, vivência, né, Donina? Experiências, alegrias, né?
Alegrias, tristezas, né?
Por onde você passava, passou. E agora que está querendo dançar, chegando depois, no meio da batucada, ninguém. Não vem que não dá, não, não tem. Quem chega atrasado não entra no meu reinado, porque meu samba de roda não vai parar pra você. Não venha chorar pelo leite já derramado, porque meu samba de roda não vai parar pra você. Digo o que é pra dizer, cantando o refrão, me faço entender. Você que saiu foi na contramão, foi se arrepender. Insiste em chegar depois de ouvir um surdo tocar no meio da batucada. Ninguém, não vem que não dá, não, não tem.
Donina, agora a senhora já tem planos até para outro CD, mas assim, qual é a trajetória agora desse CD? Por onde a senhora deve se apresentar? Já tem alguma coisa em mente, além do Borogodó, já que a senhora se apresenta toda terça?
Mesmo que eu me apresento em dois lugares, num dia só em Santo André. Eu vou fazer o Sesc, eu faço o Sesc e faço num show na prefeitura, no teatro prefeitura. E o mês que vem eu tenho show até o final de fevereiro já.
Então, além dessas apresentações já programadas até já 2009, a senhora tem planos, já que a senhora teve essas apresentações tão bem sucedidas no exterior, tem planos de continuar fazendo essa trajetória lá fora?
Eu tenho vontade, tanto que nós a gente está planejando uma viagem para, acho que em abril, para a Espanha, né? Mas se eu for para a Espanha, já tem amigos da gente lá que já vai pegar trabalho para a gente fazer lá. Então, mesmo que eu pague a minha passagem aqui, né, pelo menos lá eu já vou ganhar, já abate a passagem e tudo, eu vou passear, eu vou conhecer, eu vou curtir um pouco, porque lá tem amigos bacanas mesmo. E é gostoso lá.
No seu dia a dia, Donina, quanto tempo dedicado à música? A senhora ouve outros cantores, ouve compositores, canta enquanto o seu companheiro Marco toca violão? É violão, né, que ele toca?
A gente às vezes passa as músicas, às vezes eu quero passar uma música, minha mãe passa comigo, tudo. Mas às vezes eu não escuto música em casa, dificilmente eu ligo o rádio. Eu adoro música, mas dificilmente eu ligo o rádio. Eu aprendo mesmo, acho que se eu gosto de uma música, duas, três vezes que eu escuto, já sei decor. Aprendo com facilidade. Então não tenho problema de aprender. Não canto com letra na mão, porque eu me atrapalho toda. Só faz porque eu ponho uma letra, se eu pôr a letra, eu vou começar do fim e terminar no começo, porque não dá. Não dá. Eu começo a embaralhar tudo, não sei onde eu tô mais, então eu prefiro aprender. Eu tenho facilidade de aprender. Aí eu vou no Borogodó, tem pessoas que pedem música pra mim. Aí, canta tal música. Eu falei, eu não sei, né? Desculpa, mas não sei. Aí eu falo, como que é a música? Aí eu solfejo um pouquinho assim. Eu falo, daqui a pouco eu canto ela. Daqui a pouco eu vou lá no meu cantinho lá, fico lá tentando lembrar, vou lá. Não. Canto todinha a música. Só falou que não sabia, eu falei, mas eu lembrei. Eu lembro tudo. Tenho facilidade, muita facilidade.
Essa disposição, essa energia que a senhora tem, nessa vivacidade, motivadas por quê? Pelo amor à música, por esses companheiros de trajetória. O que leva a senhora a seguir cantando? É o sucesso, é o reconhecimento? O que é, Dona Iná?
Ah, eu acho que é o companheirismo, né? A gente, como eu sempre gostei de música, a gente, e nunca tive uma oportunidade de uma pessoa me incentivar bastante assim. Hoje eu tenho quem me incentiva, tenho amigos, tenho meu companheiro que me incentiva demais, amigos bastante. Então eu acho que tudo isso me ajudou muito, muito mesmo. E a música pra mim é tudo. Gosto da música.
A gente conversou aqui no Som para Viagem com a Dona Iná, cantora que está lançando seu segundo CD. Olha quem chega com composições do Eduardo Gondim. CD próprio, né? Sem selo, ou seja, um lançamento independente, mas com distribuição pela W. É isso mesmo?
Sim. W, quando nós assinamos um contrato com a W, que o primeiro foi pela CPC Unis, né? Mas e agora então eu gravei no estúdio independente e depois fizemos um contrato com a W para distribuidora. Então tá. E eu tenho certeza que vai surpreender muita gente aqui em São Paulo. Porque tá. Sou suspeita para falar, mas tá muito bem. Tá muito bem. Bom, também quem me acompanhou, né? Eu acho que Zé da Velha veio fazer uma participação comigo, Silvério Pontes, o Quinteto, João Borba, os meninos do Samba Novo e vários músicos, vários percussionistas, né, que vieram para ajudar, a pianista Débora Gouvel. Eu tô curtindo o disco sem sair na loja ainda, tô ficando boba, boba já sou, né? Tô ficando caduquinha já. De repente tô batendo cabeça na parede e não vou falar outra coisa porque fica feio. Então, mas o negócio é esse, filha. Lutei muito, gastei, como diz o outro, né? Passei muitas privações na vida, muita necessidade pra criar meus filhos sozinha. Mas hoje eu sou feliz.
Felicidade que a Dona Iná compartilha com a gente sempre às terças-feiras lá no Ó do Borogodó, terças-feiras, e com o CD, olha quem chega, CD independente que acaba de chegar ao mercado. Dona Iná, foi assim um enorme prazer conversar com a senhora pela WE, distribuição pela W. Foi um enorme prazer conversar com a senhora. Muito mais sucesso, muito mais viagens, muita felicidade e muita música sempre, já que é, né, que une a gente, né, a senhora, tanta gente. Obrigada, viu?
Eu quero agradecer a você e aos ouvintes também, né, que eu sei que agora aquele que não gostar desliga o rádio, né, porque mas eu tenho certeza que vai surpreender muita gente, porque sou suspeita para dizer, mas está muito bonito esse disco. E muito obrigada a todos, tá, gente?
amor e seja aceito você que me abandonou. Você que me abandonou.
Viagem. Uma realização Podcast em Brasil.